Agora eu, Ayrton Batista Júnior Tusca, vamos falar de cultura. Um dos maiores ícones do humor no Brasil, Nani People, se apresenta aqui em Curitiba. É a primeira vez que ela apresenta esse espetáculo, Como Salvar um Casamento, no dia 9 de março, no domingo, às 7 horas da noite, no Guairinha. Essa peça foi escrita pelo Daniel Alves e pelo Bruno Mota e comemora um ano já em cartaz e já foi vista por mais de 35 mil pessoas em todo o país desde a estreia. E a gente recebe agora na CBN Curitiba a Nani People. Seja bem-vinda, Nani.
Felipe, querido, muito bom falar com você, com todo o público da CBN. Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, que redirecionou a minha vida desde quando comecei a fazer o Risorama aí em 2004. Eu sou madrinha do Curitiba Comedy, eu tenho um caso de amor com Curitiba, você sabe disso.
Sim, inclusive daqui a pouco a gente vai abordar isso, a gente vai perguntar dessa tua relação com Curitiba, mas claro, antes vamos começar falando da peça. Eu vou pedir já a grande pergunta aí que você está colocando no próprio nome da peça, né? Para quem está em crise nesse momento, Nani People, vendo a peça, como que a pessoa pode salvar o casamento?
Felipe, é uma peça que fala de amor com muito humor. Então, até que na peça, eu digo durante a peça que é uma peça para você que já se casou, para você que está pensando em se casar e para você que nem vai se casar. Porque depois de assistir a peça, tem gente que descobre que não tem o menor talento para marido, mas para amante. Então, é uma peça muito bem-humorada que a gente descobre que sem amor e sem humor, a vida fica intragável. Esse texto foi escrito há 17 anos atrás, quando eu encomendei para o Bruno Mota, depois de conhecê-lo aí no festival em Curitiba, que casou com a celebração dos meus dois irmãos. Só que na primeira montagem da peça, ela tinha uma visão muito heteronormativa e feminista da mulher sobre os homens. 17 anos se passaram, tivemos mais avanços, graças a Deus, sociais, democráticos, jurídicos, e a gente fez uma peça que fala de amor e relacionamento geral, fala de amor. Então a gente, eu virei uma coach, não é mais com dois atores, eu faço a palestrante, temos um telão até no fundo, que eu relaciono pelo tempo todo, e a gente fala desde quando o casal se conhece, passando por todos os estágios de relacionamento, sai a justa na cama, a mulher na direção, o que fazer quando a outra pessoa quer ver futebol, encontrando a ex. Tem uma tese que eu prego, que é muito divertida, o pessoal compra muita ideia, que eu falo que banheiros separados, casamentos prolongados, tem a coisa também do casamento, quando é que você resolve que você quer casar, é caro casar, aí vem a gravidez, dá para agradar uma mulher grávida, e no final tem um casal querendo uma festa, e ela não sabe que sapato que ela quer pôr, entendeu? Um casal de 50 e tantos anos de casado, um cara de 60 e tantos anos, e ela com quase 70, e ela pergunta para ele que vermelho ela põe, se é vermelho bordô ou vermelho vivo. Vai perguntar para um homem de 70 anos qual a diferença de vermelho bordô para o vermelho vivo. O mote é que assim, sem amor e sem humor, a vida fica entregada. E as pessoas se jogam, as pessoas dão seus depoimentos, as pessoas dão seus testemunhos de uma maneira que você não acredita. Então a gente tem que dar um parado, senão a peça fica muito longa, entendeu?
Você falou, Nani, como é casais separados, quartos separados, como é que é a frase?
Banheiros separados, casamentos prolongados.
Ah, me fez lembrar uma frase de uma peça de muito sucesso nos anos 1970, do João Bittencourt, que chamava-se Camas Redondas, Casais Quadrados.
Quadrados, exatamente. Não, essa tese do banheiro separado que eu falo, tem gente que abre até para o quarto separado, tem gente que abre até para casas separadas e tal. Mas eu falo que o banheiro, que a gente divide a cama, divide o guarda-roupa, divide a cozinha, divide o sofá, mas para dividir o banheiro é complicado, entendeu? Você não é obrigado da pessoa que você ama, no estado orgânico que vê o mundo, você vai colocar seu amor em prova. Então é muito mais fácil você ficar cada um no seu canto, fica mais... E tem detalhes que eu dou disso até. Agora, o interessante que é disso assim, as pessoas quando vão assistindo a peça e vão entrando no teor, do texto, Felipe, as pessoas vão ficando de uma maneira de um cutucar o outro, um apontar o outro, que é muito engraçado isso, entendeu? E a gente usa alguns chavões, claro, quer conhecer alguém, vai de um quilo de sal, porque de perto ninguém é normal. A gente fala das manias de cada um, deixa a calcinha pendurada no chuveiro, deixa a toalha jogada na cama, a pasta de dente apertada no meio, o que é melhor, que isso não estresse, que isso não tensione uma relação. Porque a coisa de gota em gota, o copo transborda, entendeu? E no final, tem uma grande sacada que fala sobre o amor. O que é o amor? O que é essa alquimia? Uma coisa certa. Se você não gastar com alguém, você vai gastar para alguém. É melhor gastar para alguém que com alguém. Então, se você não gasta com amor, ou gasta com analista explicando por que não está amando. Mas gastar você vai. Porque todo bem gera boleto. Todo bem gera boleto. Ou você gasta desfrutando, ou você gasta com alguém que não está desfrutando, entendeu?
Tem uma frase aqui para gravar para cada momento que a Nani fala, né? Todo bem gera boleto, tem a fase do banheiro, tem várias aí. Nani, e você falou que essa peça foi ganhando outros significados ao longo do tempo, né? E você, sim, como você mesmo falou, interpreta ali uma palestrante de relacionamentos, uma coach. A ideia do coach também mudou muito ao longo do tempo, né?
Total, mudou muito. Eu faço uma palestrante. Na verdade, eu falo que sou uma coisa, eu faço que eu sou uma palestrante que a gente vai deschavar junto a história, que é um bate-papo, eu falo, entendeu? Porque o coach, na verdade, ficou mais provado que muito coach promete ajuda para todo mundo e a vida dele mesmo está capengando, né? Tem muita coach, não sei. Se o coach fosse tão bom, só auto-ajudava o tempo todo. Então, eu ponho a coisa, o que fica legal é que eu acabo tendo a plateia como cúmplice da minha palestra. As pessoas começam a abrir seus segredos, as suas caixas de Pandora, entendeu? E tem histórias hilárias que acontecem ali. Agora, é um texto divertido, é um texto altruísta, é um texto muito inteligente mesmo, e um texto que fala de amor. Fala que a vida sem amor, isso aí eu uso até coisas minhas, que hoje eu tenho outros alunos, que falam que a vida sem amor não tem sabor, o gesto sem amor não tem valor, a reza sem amor não tem louvor. Seja que estado for, é o amor que causa furor. O amor é o sal da vida. O amor é que faz você se provar, se testar, se realinhar, se recondicionar. É o amor que faz tudo isso. O amor é o maior tempero. Você não deixar a tua prova de passagem pela vida com amor, seja por uma profissão, por uma causa, por alguém, vai passar batido. O amor é que digitaliza tudo isso.
Agora chegou a hora, Felipe, da Nani revelar, então, contar a história de 2004, essa transformação que aconteceu na vida dela a partir de Curitiba.
Eu estava, na verdade, num momento da minha vida que eu não estava nem na Estrela de Belém, nem em Vaca de Presépio. E aí, Marcelo Médio, eu estava naquele momento assim, eu estava na Hebe e tal, mas tinha saído da noite, pensando em sair da noite e tal. E eu tinha conhecido o Festival de Teatro Curitiba em 98, que eu fui fazer um Brecht, no centenário do Bertoldo Brecht, um homem é um homem. E eu tinha trabalhado anos antes com o Marcelo Marchioro, com um grande diretor de Teatro Guaíra até,
sim,
lá em São Paulo, que ele dirigiu várias peças da Bárbara Bruno no Teatro Paiol, que eu fiquei 10 anos no Teatro Paiol. E fui fazendo com o Alexandre Stockler aí, Um Homem é um Homem. Quando foi em 2004, o Diogo Portugal tinha ganho um prêmio do Multishow de Humor com o Marcelo Médici e resolveram fazer uma vareta do leque do festival para o humor, que até então não tinha nada voltado para o humor. E inventou o Risorama, que foi feito pela primeira vez lá no Sociedade de Dança Batel. Era um clube de dança que até o palco era bem cafunchinho, estava nos locais bem carunchados, a gente podia pisar algum lugar que afundava. Começou com 80 pessoas. O dono da só que faltava foi o sócio do Diogo. Nós temos 2 anos ali. No terceiro ano foi para o Concórdia. Concórdia foi para as indústrias para encurtar a história. O Risorama, desde 2004, tem feito essa loucura que é lançar nomes de humor. Teve gente que já foi lançado, depois até esquecido. E eu fiquei durante quase 12, 13 anos sendo a mestre de cerimônias do Risorama. Afastei 3 anos e voltei de novo. Então, o Risorama, na verdade, ele apresentou uma maneira nova de fazer humor e, literalmente, ele credenciou o stand-up como profissão. Quando eu fazia o primeiro Risorama, estava eu, Gorete Milagre, Marcelo Médici, Bruno Mazeu, a Renatinha, a mulher dele. Eram 70, 80 pessoas vendo a gente. Nessa loucura que é hoje, 2.000 pessoas por noite, 2 sessões por noite, entendeu? Essa coisa que o humor, que o stand-up virou. Você tem uma ideia? Quando eu comecei no Risorama, eu estava já na Hebe, o Rafinha era DJ da Trash 80, o Danilo era estagiário de publicidade, nem existiu ainda. E o humor, o Diogo conseguiu fazer com que essa maneira de fazer humor fosse tida como uma outra capacitação, uma outra redirecionamento, um outro modo de fazer. Por isso que eu falo que o Curitiba me reinventou, me realinhou. O Curitiba me deu um novo ofício na minha vida. E eu tenho essa gratidão para o Curitiba. Tanto que toda vez que eu estou aí, ô Felipe, é casa lotada. Eu sou madrinha do Curitiba Comedy. Tenho amigas da minha vida aí, que são as amigas improváveis, que é a Rose Badalosso, a Ju Miranda, que hoje é empresária e produtora do Afonso Padilha. E tenho uma grande amiga que faleceu um ano atrasado, que é a Adriana Murim, que faleceu precocemente, que a gente, todo final de ano, a gente fazia um jantar aí, jantar das amigas. E este ano passado, nós fizemos um jantar das amigas, sem a Adriana, só um jantar. Uma semana antes de Natal, a gente se reúne e faz o jantar das amigas.
E você falou dessa questão de ser a casa cheia, né? Eu já assisti várias vezes o Risorama atando na plateia e vendo você sendo mestre de cerimônias, e você tem um domínio do palco que é impressionante. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é ser mestre de cerimônias, porque é uma relação diferente, né? Você está esquentando o público para o próximo artista, ao mesmo tempo tem que ter uma sacada rápida do que está vindo do público. Como que é ser mestre de cerimônias do Risorama?
É você lidar para que a mistura não queime, né? Então não transborde o leite do cano na fervura. É você ver como é que está a temperatura, literalmente. É você administrar as panelas. Tem uma esquenta, às vezes fica um pouco demais, ou então se esquenta demais. É você não deixar o outro que vai entrar, se deixar apático demais. É você... E isso é intuitivo, Felipe. Não tem uma coisa assim, olha, agora vou fazer assim. Não, é intuitivo. Uma coisa que é minha, e Curitiba quem me deu, se Diogo Portugal fala que é verdade, é que assim, é na hora que eu desço. Quando eu desço na plateia, eu ganho o povo de assim, eu bato carteira. O Diogo falou assim, Nani, até que nós chegamos a fazer o risorama itinerante, acabei de chegar aqui agora hoje, aqui em Maringá. Eu vou fazer amanhã Londrina e vou para Curitiba domingo. Nós fizemos um risorama itinerante, fizemos em Londrina. Nós fizemos aqui em Londrina, num local que era meio adaptado para ter show. Então não tinha local de acesso do palco. O Diogo fez construir uns degraus, para que eu descer, ó, já fiz seu degrau, mas você tem que descer. Quando você der, e isso, Felipe, foi Curitiba que me deu. Curitiba me recebe de um jeito. Eu tenho um caso de amor tão grande com Curitiba, que em dezembro passado, eu faço todo final de ano, eu faço meu show lá no Curitiba Comedy. Eu ia fazer o Nânia Pop, que eu canto. E eu peguei um sol muito grande, que eu ia fazer show nos Estados Unidos de janeiro. Eu peguei muito sol lá na hora do visto, lá em São Paulo, deu um BO danado no sistema. Eu não posso tomar sol, porque eu perco a voz. Tinha em Curitiba, eu fui dar um soninho da tarde para descansar a voz. Acordei, parecia o Darth Vader.
Você não...
Aí eu chego no Curitiba, como eu falo assim, olha aqui, não vamos cancelar show, porque eu não cancelo show. Entrei para as pessoas, olha, eu ia cantar para vocês hoje, mas não tem como eu cantar. Vou ter que fazer outra coisa. Aí o Cristian vai fazer um show de 50 minutos. Fiz um show de 2 horas. E no final eu começava a música e o povo cantava. É ou não é caso de amor isso? Fala a verdade.
Sem dúvida.
Então, agora, uma coisa que é curiosa também, que assim, a primeira vez que eu estou fazendo espetáculo, no Guairinha. Eu já fiz muito no Dona Regina Vogue, já fiz muito no Fernando Montenegro, já fiz no Guairão, mas o Guairinha, espetáculo mesmo, da primeira vez. Espetáculo meu. Porque na época da pandemia, teve um mishmash, que a Muga me chamou para apresentar, já apresentei vários mishmash, né? Até em tudo, que é o festival de circo, dentro do festival de teatro, e a gente fez dentro do Guairinho, mas o espetáculo meu é a primeira vez que eu vou. E vou te garantir que a casa está muito boa aí, está quase esgotando já, viu? Tá bom?
Pessoal, corra para comprar ingresso, então é domingo no Guairinha, Nani People. Nani, a gente está falando muito de comédia, do humor de uma forma geral no seu trabalho, mas você iniciou ou teve participação na Escola de Teatro Macunaíma, né? Muito respeitada, de nomes importantes da cultura brasileira, como a atriz Miriam Muniz. Como é que foi aquele período do seu início de carreira?
Na verdade, eu comecei minha carreira mesmo, eu comecei cantando. Com 4 anos de idade, eu cantava em quermesse. Com 8 anos de idade, cantei no Chacrinha, depois esteve em casa cantando na caravana do Chacrinha.
Ganhou abacaxi?
Ganhou. Isso em Poços de Caldas. Depois esteve em casa em 73, cantando na caravana do Chacrinha. Ganhou uma bolsa de estudo para estudar canto no Conservatório Musical em Poços. E no Cláudio de Canto, eu descobri a molecada entrando no prédio anexo, que era o Teatro da UFRGS, que posso ser uma sucursal do Cassino da UFRGS. Aí me encantei quando eu entrei naquele espaço. Minha mãe falou assim, isso é teatro, meu filho, você vai ver quando você crescer. Porque ser artista estava predestinado em mim. Me matriculou num curso de teatro, de artes cênicas. Acho que uns 8 meses depois estreiei uma peça. O fato que, assim, desde 10 anos de idade, eu nunca mais saí do palco. Aí eu fui para São Paulo com 20 anos, peguei todos os trabalhos que eu tinha de Minas Gerais, adiantei o básico 1 e básico 2 do Macunaíma, entrei no PA1, fui aluno da Fátima Toledo, que hoje tem o instituto dela. Aí ficou inviável pagar no Macunaíma em 86, fui fazer extensão universitária na Unicamp, em Campinas, eu fazia segunda, terça, quarta, quinta, e trabalhava no Teatro Paiol. O Teatro Paiol se chama Teatro Paiol porque seu Paulo Goulart e dona Sete Bruno moraram em Curitiba, e eles arrendaram o teatro da dona Miriam Meller, que tinha separado do seu Perry Salles, e puseram o nome de Paiol por causa do Paiol de Curitiba.
Opa, não sabia
disso. Então, eu trabalhei no Teatro Paiol da Nova Gurgel, da Vila Buarque, São Paulo, de 85 a 95, fazendo Macunaíma, 86, 87, 88, 89, Unicamp. E fiquei até 95 no Paiol. Então, a minha formação acadêmica foi realmente teatral, puro teatral. Aí o humor foi chegando em mim por ter conhecido de percurso, entendeu? Agora, assim, é muito importante falar isso, as pessoas acharem, só faz stand-up. Não, eu faço peças de Ásia, fiz 5 filmes agora, cheguei a fazer A Mãe do Nabote. Fiz um filme chamado Vai Ter Troco, que eu faço com o Marcos Vera, Mia Mello, faço uma empregada com a Evelyn Castro, desconfigurada. Fiz uma peça em 2016, que eu fui indicada ao prêmio Ken de Teatro, que eu faço a senhora extrema-direita e homofóbica. Chama Caros Ouvintes. É muito bom ter esse leque que o teatro nos dá, é que o humor marca muito, né? O humor me vende mais fácil, né? E essa coisa de eu fazer sempre TV em programas populares de showbiz, o pessoal me vê no aeroporto, eu falo, Nani! É sempre um agudo, sabe? É sempre um agudo.
E também tem novela, né? Porque a gente tem esse olhar, como você falou, do popular e tal, mas também tem atuação em novela que você participou várias vezes, né?
É que na verdade, assim, quando eu comecei na TV no Goulart, na Manchete, se o Goulart me apresentou para a TV, Dona Época Magra me apresentou para a Sociedade Brasileira. Fiquei na Época 7 anos. 7 anos fiquei na Época. Então a Época me deu essa coisa do showbiz. Agora, por exemplo, passo o Mion, estou fazendo Vai Que Cola. Acabei domingo agora a participação num programa que passa aos domingos à tarde na Globo, chamado Masked Singer, que eu canto. Eu fazia, esse ano o Masked Singer fez uma homenagem aos personagens de novela, eu fazia Nazaré. Eu acabei saindo domingo agora. Quer dizer, o ato de cantar, do canto no teatro, é uma coisa que só favoreceu a mim, entendeu? Agora, essa formatação, fundamentação acadêmica é muito importante por isso, entendeu?
Nós conversamos com a Nani People, que vem para Curitiba no domingo com o espetáculo Sim. Como Salvar um Casamento. Então é dia 9 de março, domingo, às 7 horas da noite, no Guairinha. Como a Nani People falou, tem os últimos ingressos à venda ainda. A peça já passou, né, por várias cidades, já 35 mil pessoas em todo o país assistiram a peça desde a estreia. E Nani People, a gente agradece a entrevista, ter conversado com a gente aqui na CBN Curitiba.
Eu que agradeço muito, CBN, sempre de portas abertas pra gente, muito obrigada. E vou estar de volta no final do mês, fazendo o Risorama, dia 28 e 29 de março. Eu gosto tanto do Curitiba que eu peço pra voltar.
Já vai ficar por aqui.
Um beijo, querido. Fica com Deus. Beijo, obrigada.